Hoje, 27 de março, é Dia da Mulher Cabo-Verdiana, comemorado desde 1981. A trajetória da mulher das ilhas, que em muitos momentos da sua história foi mãe e pai, que enfrentou a imigração dos maridos, as fomes e a luta pela sobrevivência dos filhos, dá o mote para uma conversa com a escritora e jurista Vera Duarte nesta edição de Artes e Entretenimentos da Voz da América. Natural de São Vicente, Vera Duarte formou-se em Direito em Lisboa, tem vários livros publicados em poesia e prosa, entre eles Amanhã Madrugada, O Arquipélago da Paixão, Preces e Súplicas ou Os Cânticos da Desesperança, Exercícios Poéticos, A Candidata, Construindo a Utopia, por exemplo. A escritora recebeu também diversos prémios, entre os quais o Tsonangol de Literatura e o Chikawawa Tamsi, de Poesia Africana. Duarte fez carreira na magistratura, onde chegou a juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça. Também foi ministra da Educação, conselheira do Presidente da República e dirigiu a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania. Na conversa, comecei por pedir a Vera Duarte uma análise à luta da mulher cabo-verdiana na sua afirmação e pelos seus direitos.
A mulher cabo-verdiana sempre esteve na base da formação em Cabo Verde. Ela foi a educadora dos filhos, criadora dos filhos, e esteve na luta cotidiana pela sobrevivência, porque, como sabes e bem, durante muito tempo houve um bastante abandono colonial, digamos, para essas ilhas, e a mulher sempre aprendeu a ir trabalhar fora, no campo, nas frentes de alta intensidade de mão de obra, para poder combater, lutar contra a pobreza e poder criar os seus filhos. A mulher cabo-verdiana também esteve na luta de libertação, porque embora ela se tivesse desenvolvido mais nos palcos nas terras da Guiné, mas como sabes houve muitas mulheres que foram também participar e além disso clandestinamente as mulheres participaram na luta de libertação. Eu diria que na verdade é com a independência que vem o grande momento de emancipação da mulher, mas nesta caminhada também não podemos esquecer o legado de Amílcar Cabral, que já durante a luta de libertação em muitos momentos falou dos direitos da mulher, do respeito para a mulher, da participação da mulher, e eu acho que ele soube trazer efetivamente a presença da mulher para a luta de libertação. Mas é com a independência em 1975, que curiosamente é também o ano internacional da mulher e quando começa a década das Nações Unidas para a mulher, que a mulher cabo-verdiana começa a alargar cada vez mais a sua capacidade de intervenção, começou-se a trabalhar na mudança do estatuto jurídico da mulher, que era um estatuto claramente de inferioridade, mas que pouco a pouco foi tomando uma posição de igualdade na família, na sociedade, nos direitos laborais. E não nos podemos esquecer que já no primeiro governo que surgiu depois do multipartidarismo, no governo de Carlos Veiga, já houve duas mulheres no governo e realmente com os governos do Dr. José Maria Neves vamos ter pela primeira vez Cabo Verde institui governos paritários, ou seja, em que as mulheres estão em igual número que os homens. Eu acho que isto, o facto de haver governos paritários, é o reflexo de todo o processo, de toda a caminhada que a mulher teve em direção à sua emancipação, ao empoderamento da mulher, e aqui organizações da sociedade civil, organizações de mulheres nomeadamente, organismos internacionais e o próprio Estado tiveram um papel importante para esta caminhada. Tanto que nós estamos a assistir hoje ao Dia da Mulher Cabo-Verdiana e é o próprio Presidente da República que também se assume como um dos motores dessa luta pela emancipação da mulher e ele é um dos embaixadores deste programa We For She e diz que quer angariar cerca de 5 mil homens para esta campanha pela emancipação e empoderamento das mulheres cabo-verdianas.
E Vera Duarte nasce como poetisa, ainda bem jovem, no tempo em que as mulheres não tinham ganho esse espaço. Como é que consegue emergir, ainda a mulher não tinha um espaço como aquele que tem hoje?
Eu acho que a poesia chamou muito cedo, sabes? Foi mesmo antes quando eu estava a fazer os meus estudos, quando eu estava no liceu. Aliás, eu acho que eu comecei a escrever pequenos poemas desde que eu sou menina, desde que eu frequentava a escola dominical e nas festas natalícias ia declamar aqueles pequenos poemas e depois eu escrevia, acho que por aí adiante. Embora fosse uma época em que a gente até tinha vergonha de escrever, escrevia e rasgava o que eu escrevia, mas fui escrevendo alguma coisa. E, na verdade, é com a independência em 1975 e com a comemoração do primeiro aniversário da independência que eu venho participar num concurso em que só participaram homens, na verdade foram só homens, eu fui a única mulher e tive uma menção honrosa neste concurso. E eu acho que foi a partir desta menção honrosa que então eu comecei a emergir mais com uma voz de poeta nestas ilhas, até porque com a participação neste concurso e a menção honrosa, eu fui, digamos, vista por algumas personalidades ligadas à literatura, nomeadamente o Dr. Arnaldo França ou o próprio escritor Luandino Vieira, que desde essa altura me começaram a incentivar muito também para escrever.
E vê-se a mulher na poesia de Vera Duarte? Ou na escrita, vamos ver de uma forma mais geral, vê-se a mulher na escrita de Vera Duarte ou é apenas a autora?
Não, a minha escrita é perpassada muito pelas minhas preocupações ligadas ao mundo do direito, dos direitos humanos, do social, e a presença da mulher, seja na minha poesia, seja na minha prosa, porque, enfim, já tenho um romance, um livro de crónicas, uns ensaios, alguma coisa, mas essa presença da mulher é uma constante, procurando, sem dúvida, desconstruir toda esta imagem passada da mulher subserviente, subalterna, inferior, e procurando ajudar a criar uma imagem de uma mulher a usufruir dos seus direitos humanos e em luta pela igualdade, pelo empoderamento e pela visibilidade, porque, como sabe, embora eu mesma e outras estejamos também, sobretudo desde a independência, também neste campo literário e na poesia, para fazer ouvir a voz das mulheres, ainda há muito a fazer e ainda a participação das mulheres ainda sofre de muita invisibilidade, eu diria, porque nós, ao longo da nossa história literária, tivemos várias vozes femininas, mas, como sabe, a maior invisibilidade cobriu sempre essas vozes e é agora, com os novos tempos, com uma nova mulher, digamos, é que estamos a conseguir trazer ao de cima, trazer à superfície essas vozes que foram aparecendo ao longo também da nossa história.
Eu ia lhe perguntar, pode-se falar numa literatura cabo-verdiana em feminino ou não?
Eu acho que há uma escrita de mulheres. Eu não sou, eu escrevo, né? Eu sou autora, mas há muitas estudiosas da escrita de Cabo Verde que falam numa escrita de mulheres. E particularmente eu posso falar disso porque muitas delas até dizem de uma forma um bocadinho elogiosa que eu estou à frente numa escrita de mulheres e que efetivamente reivindicam todo um estatuto diferente para a mulher, combatem a violência, mesmo através da escrita e da poesia, de uma forma poética, sem dúvida, mas combatem a violência contra as mulheres, combatem a discriminação das mulheres, combatem o abuso sexual, combatem, enfim, todos esses flagelos que ao longo da história vêm atingindo a mulher. E se formos ver, desde essa Antónia Pozis, que no século XIX foi a primeira mulher a editar aqui em Cabo Verde e foi em poesia, foi uma elegia às infelizes vítimas da noite de, enfim, um título um bocado longo e complicado, mas desde essa Antónia Pozis, passando por uma pela Sena Barcelos, que se dominava africana, passando pela Humilde Camponesa, passando pela Helena Spencer, que foi jornalista, enfim, viemos tendo vozes de mulheres que foram sendo invisibilizadas, mas que efetivamente estão lá. O grande movimento da claridade, que foi um marco literário nestas ilhas, praticamente não teve nenhum nome de mulher, não relevou nenhum nome de mulher. Uhum. Nós tivemos mulheres antes da claridade, mas também que não vieram ao de cima. Eu diria que foi muito todo o movimento que levou à independência. Não quero dizer 1975, é um movimento anterior, mas efetivamente foi à volta desse movimento pela independência que nós começamos a ter algumas mulheres a terem visibilidade na escrita. Mas veja só a partir de 1975 é que nós temos mulheres a editarem suas obras. Nós não tivemos antes aqui em Cabo Verde. Agora, é evidente que a mulher sempre foi muito participativa. E na cultura, por exemplo, ela deixou, teve sempre um marco muito grande. A mulher foi, sobretudo, cantou, a mulher foi cantada pelos compositores, até uma certa altura, a maior parte foram homens, e depois ela cantou os compositores. Agora é que temos cada vez mulheres compositoras, autoras compositoras, e estão a ter uma grande visibilidade. Mas eu diria que essa visibilidade e esse apoio e essa até chamar a atenção, e nós não podemos esquecer do papel fundamental que Cesária Évora teve também neste domínio, é mais qualquer coisa ligado é depois da segunda metade do século XX. É um pouco anterior à independência, sem dúvida, mas eu chamaria mais para a partir dos anos 60.
E caminhando para o fim, falemos um pouco de Vera Duarte, que está a descobrir um novo mundo. Há tempos falei com uns colegas seus e questionavam o facto de não se ter mercado para a literatura cabo-verdiana e, inclusive, que a Cplp devia desempenhar um papel mais importante nessa área. Vera Duarte está a descobrir o Brasil. Como tem sido essa experiência?
Tem sido realmente uma bênção e uma experiência extraordinária. Nós, efetivamente, eu concordo muito quando diz que a Cplp deveria dar mais atenção ao campo literário. É uma forma excelente de estreitar o nosso relacionamento. Eu penso que a literatura tem um potencial muito grande para participar no processo de desenvolvimento e democratização dos países, dos nossos países, e, entretanto, essa minha ligação com o Brasil tem sido algo que, de parte a parte, acho que tem sido tem permitido um estreitamento, aí está, dos relacionamentos. Porquê? Porque eu, neste momento, eu e outras, não sou só eu e outros, temos estado a ser cada vez mais estudados, mais lidos, mais investigados nas universidades brasileiras. Eu, neste momento, não posso contar o número de estudos que eu vou encontrando na internet de autores brasileiros, autoras brasileiras, investigadoras brasileiras sobre a minha escrita. Já tive a felicidade de editar no Brasil, inclusivamente eu tenho um livro que foi editado no Brasil, uhum, e do Brasil é que veio para Cabo Verde. Já tive livro lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que eu acho que realmente é uma possibilidade. É evidente que isto são pequenos passos que a gente está a dar, mas sempre nesse objetivo maior, que é levar Cabo Verde, levar connosco Cabo Verde a esse país irmão, a esse país que tem outras potencialidades, e levar os escritores e a escrita cabo-verdiana cada vez para um maior conhecimento e maior, e amplificando efetivamente as nossas vozes. Eu considero, nós temos tido efetivamente esta, eu chamo isso esta uma sorte. Eu acho que há outros escritores cabo-verdianos, como eu, o Cursino Fortes, o Flint Ilis, que também têm tido essa experiência, a Fátima Bettencourt, essa experiência muito boa com o Brasil, e eu acho que o Brasil e as academias brasileiras, depois de terem estado a trabalhar muito com Angola, com Moçambique, agora estão a trabalhar também Cabo Verde, São Tomé e Guiné-Bissau, e acho que este diálogo é extraordinariamente frutífero.
E para terminar a nossa conversa, o que é que é no tinteiro?
No tinteiro, olha, estou a preparar um livro de poemas que já está pronto e está a ser prefaciado pela Ana Mafalda Leite, uma estudiosa também, moçambicana e portuguesa, com quem tenho um ótimo relacionamento, e estou a escrever um romance que eu só digo, não digo o título, mas digo que é uma história de mestiçagens e que pretende fazer também algumas incursões históricas, mas do ponto de vista ficcional, é óbvio, não é?
E estarão prontos este ano?
O livro de poemas, sem dúvida, ele está pronto. Eu quererei mesmo lançá-lo neste 40º aniversário da independência, em homenagem a esta data, que é uma data de maturidade já do nosso país, né? E o romance, vamos a ver, quando os personagens decidirem que ele já deve terminar, eu terminá-lo-ei.
Foi assim a conversa com a escritora e jurista de carreira, Vera Duarte, sobre literatura e mulher, hoje, no Dia da Mulher Cabo-Verdiana. Termina mais uma edição de Artes e Entretenimento aqui na Voz da América. E mesmo no final, deixo-vos com Mãe Caridosa, por Cesária Évora.
Não te senti boa ternura, na nos pele morena. Não te senti boa ternura, na nos pele morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca te esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade para morcaler. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade para boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Apesar de sol cascaldes, vem constantes de uma igual. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dando um leite que é tão doce e morninho. Não tá sentindo ternura, na não espelho morena. Não tá sentindo ternura, na não espelho morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca te esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é de um filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade para boa calente. Ó terra mãe, a emoção é de um filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade para boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, 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 mãe carinhosa, boi mãe carinhosa.